começando mais um Pod Pop FM, o segundo Pod Pop FM. Aqui do meu lado, quem tá aqui? Meu irmão Willis Glauber, palma pra ele!
Oi, gente, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um programa Pod Pop FM. Roda a vinheta!
Não tem vinheta, animal. Que vinheta? O que você tá falando?
Pod Pop FM.
Não é? Você não ouve o negócio.
Igor, faz meses que eu gravei isso aqui, eu não lembro.
Bem, Pod Pop FM, começando pra você que não lembra como funciona o nosso quadro, que a gente vai falar de músicas, né? Vamos falar de... Cada um fala de duas músicas, vamos explicar um pouco o contexto pra você que gosta de ouvir rádio. Isso daqui é o rádio pra você na internet. Na internet. Mas antes a gente tem os nossos recadinhos, como sempre. A gente sempre faz. Fala aí, Glauber. Qual que são os nossos recadinhos? Nosso Facebook. Facebook, o pessoal quiser curtir.
Pra você que adora ficar sempre por dentro das novidades, assim que o podcast sai aqui no site, a gente coloca lá no Facebook, facebook.com/mundopodpop.
E o nosso Instagram, Glauber, que faz pouco tempo que a gente tem, mas tá bombando e estourando por aí.
Nosso Instagram tá bombando, bombando, bombante. E pra você que quer trechos dos nossos podcasts, trechos dos nossos vídeos, porque sim, nós também estamos no YouTube, a gente já fala, daqui a pouco a gente já fala disso, mas corre lá, @podpop_.
Nosso e-mail, se alguém quiser entrar em contato, Glauber, com a gente.
Pra você que quiser encontrar em. Pra você que quiser entrar em contato com a Rádio Pod Pop, manda um recadinho pra gente, contato@podpop.com.br. Vai ser um prazer ler o seu e-mail aqui no ar. E também temos o nosso canal no YouTube, que precisamos apenas de mais 5 inscritos pra gente poder ter um nome digno, pra gente poder conseguir espalhar essa boa nova. Todas as quintas-feiras, vídeos novos pra você, não é mesmo, Igor?
Exatamente. Exatamente. Então vamos começar. Já expliquei como funciona isso daqui. O Pod Pop FM é um pouquinho mais diferente do que o nosso podcast normal. É, então quem vai começar falando a primeira música, Glauber?
Eu vou começar porque eu vou começar com ela, com a Anitta.
Então toca aí!
A mim não me importa que tu tengas plata. A mim não me importa que tu tengas plata. Se la roupa se levanta.
Bem, galera, pode falar. O que você vai falar? Você fala sobre qual música? A gente já sabe quem já ouviu, que é medicina. Fala sobre medicina.
Vou falar sobre medicina, né? A Anitta aí começou a usar o IGTV, né?
IGTV, né?
IGTV. Ai, gente.
Tá fazendo merchan.
O IGTV e o IGTV pra poder divulgar os bastidores de como seria a escolha do próximo single dela. E ela estava entre Veneno, que vai ser o próximo single, e Medicina, que foi o single lançado ao algumas semanas. E aí estavam umas votações lá da equipe mundial dela. E Medicina tinha todo um contexto por trás quando ela foi criada. Medicina foi composta por 4 pessoas, 4 homens, né? 3 deles latinos e 1 cara americano. A Anitta também meteu o B dele ali em algumas letras. Só que o briefing, né? O
briefing, a gente sabe o que é briefing.
Tá, pra você que não sabe o que é briefing, então os direcionamentos que a Anitta deu para os compositores eram o seguinte: ela queria que o conceito fosse universal, conversasse com pessoas do mundo inteiro. Então ela queria ali sons, né, barulhos que conversassem com o Brasil, com a África, com a Europa, com todos os continentes. Brasil não é um continente, mas falei do Brasil porque o Brasil é gigante. Então ela queria uma mistura sonora aí que desse esse entender de que a música é global. E ela queria muito que conversasse com as crianças, ela queria vozes de crianças. Aí que eles fizeram, um dos compositores tinha um casal de filhos, um menino e uma menina, botou os dois lá no estúdio pra gravar o refrão, que é aquele... Isso tem todo um planejamento estratégico por trás, porque a Anitta vai lançar um desenho que vai se chamar Anitinha. E tem também o
fala
show dela.
No YouTube?
Eu acho que é desenho, tipo desenho mesmo, sabe? Que um dia, um episódio por
mas
semana.
Mas qual a plataforma? Eu tô perguntando.
Não foi divulgado, ninguém sabe. Ela só sabe que ela vai lançar um desenho.
É, do jeito que ela fechou o contato com a Netflix, né? Do comentário.
É bem provável,
provavelmente
na
Netflix, né?
Na Netflix, ótimo, na Netflix. É, e também a Anitta tem o projeto dela, que é gravar um DVD infantil. E também ela tem um show especialmente para as crianças, que chama Poderosinhas. Então isso tudo foi uma grande tática, porque nos próximos meses, nas próximas semanas aí, não sabemos quando, tudo é um grande mistério com a Anitta, mas logo logo teremos novidades infantis com a Anitta Rabetona.
Uma coisa que você não falou é que Medicina fez muito sucesso na estreia, né? Fez. E tá na parada do top viral do Spotify faz muito tempo, entre os 10.
No entanto, Igor, no entanto, mundial. Medicina, a ideia de Medicina era emplacar no mercado latino-americano, não é mesmo? Se jogar também lá na América Central, que a gente tá falando do México, que a Anitta agora é a nova coach do The Voice México. Só que a música, ela fez muito mais sucesso entre os brasileiros. Então, o que eles estavam esperando de audiência pra música lá fora não foi tão tão grande, mas ali, aí tá rolando agora, né, todo um trabalho de assessoria de imprensa pra ela aparecer nas revistas.
Lançou faz uma semana o bagulho, demora.
Então, é porque os números, geralmente, eles meio que medem o sucesso pela primeira semana mesmo, né? Mas na primeira semana, a gente for considerar, o sucesso maior foi no Brasil mesmo. E só que agora, com essa entrada da Anitta como coach do The Voice México, é bem provável que ela cante essa música lá, então talvez o objetivo será alcançado. Não é mesmo, Igor? Agora vamos para a próxima música.
Não, você não sabe como funciona.
Não, não sei.
Então vamos continuar ouvindo um pouquinho dessa música. Agora a segunda música é In My Feelings, do Drake. Então toca aí uma partinha dessa música pra gente sentir a vibe. Trap, trap, money, penny. She got me in my feelings. Yeah. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. My Feelings, pra quem não sabe, é uma música que pertence ao novo álbum do Drake chamado Scorpion, um álbum duplo, tem parte A e parte B, que estourou nas plataformas de streaming, bateu recordes. Pra você ter uma ideia, na Apple, no primeiro dia, nos primeiros 24 horas, bateu mais de 130 e poucos milhões de streamings nas primeiras 24 horas. E no Spotify diz que as 25 músicas do álbum foram ouvidas mais de 145 milhões de vezes no Spotify. Bateu o recorde do Post Malone, que era 79 milhões de streamings. Agora, esse In My Feelings era uma música que parecia que não ia...
In My Feelings ou It's My Feelings?
In My Feelings. Ah. Parecia que não ia fazer muito sucesso, só que o que aconteceu? Um apresentador, um comediante americano chamado Shig, gravou um vídeo dançando essa música no meio da rua e postou no Instagram com a hashtag In My Feelings Challenge. Aí, do nada, todo mundo nos Estados Unidos começou a fazer o In My Feelings Challenge. Gravava a música, gravava um videozinho dançando a música do Drake, tananã, postava no Instagram, bombava. Aí eles foram pra um outro lado desse desafio, que era sair do carro e dançar enquanto o carro anda, tocando In My Feelings. E aí a música estourou. Tá em primeiro da Billboard faz 2 semanas já. É, primeiro no Spotify do mundo inteiro. Só que com esse desafio vieram burriças, com certeza.
E sempre pessoas morreram.
Sempre veio animalzinho. Teve gente que saiu do carro, sofreu acidente, bateu com a cara no poste. Sai do carro, o carro vem na frente, bate no carro. Sai do carro, tropeça. É, um bando de animal. Mas isso fez com que a música bombasse. A música em si cita vários crushes que o Drake tem e que tinha na infância. Então ele cita Keisha, que é uma apresentadora de televisão que ele conheceu na infância lá em Toronto e que ele tem.
Ele é torontoniano, ele é canadense?
Ele é canadense. Vou falar isso daqui a pouco. Cita J-Lo, que ele já teve um casinho, né, durante um tempo. Cita vários crushes, cita 2 cantoras de uma banda também que ele tinha um crush. Então em cada verso ele vai falando o nome de uma cantora no refrão, né? E o Glover falou que ele é canadense, exatamente, Glover. Ele é de Toronto. Ele
torontoniano, né? Gente, que maravilha.
Pra você ter uma ideia, o Drake está fazendo tanto sucesso que o presidente do Canadá já disse que o Drake, por ele ser de lá, ele tá trazendo 440 milhões de dólares por ano. É quase 5% do PIB de... O PIB que eles usam pra turismo. É PIB de turismo, não?
Não existe PIB de turismo. O lucro.
Tá. É quase 5% do lucro total recebido por turismo, só pra Toronto. Diz que o pessoal vai pra lá pra Toronto, porque o Drake torce pra um time de basquete lá, o pessoal vai pra lá só pra ver o time de basquete por causa do Drake. Tem gente que vai pro restaurante, que o Drake tira foto lá, que ele vai direto, só pra sentar na mesa que o Drake
Mas
senta.
O Drake mora em Toronto ou ele tá nos Estados Unidos
Se
agora?
Se eu não me engano, ele mora nos Estados Unidos, só que ele é de Toronto, então ele vai pra lá direto, né? A família dele
é que
Toronto.
Ele não deve ter, tipo, green card ainda, né? Provavelmente.
É, então provavelmente
ele tem
não.
Que ficar indo voltando mesmo.
Tanto que a foto do último álbum dele, da capa do último álbum dele, é ele em cima da maior torre de Toronto lá. Ele é o canadense mesmo. E é isso aí, My Feelings bombando. O álbum Scorpion bateu recorde também na Billboard, bateu o recorde dos Beatles, né? Ele foi o primeiro artista na história a colocar 7 músicas entre os 10 da Billboard. É, os Beatles tinham colocado 5, ele bateu o recorde dos Beatles. E agora ele tá bombando pra caceta. Estão falando que ele vai renovar o contrato dele com a gravadora dele, pode ser que ele chegue ao nível de Michael Jackson, Madonna, esses artistas assim. Então vamos continuar vendo um pouquinho. Cause I've been going off and they don't know when it's stopping. And when you get the top and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the jump that confirmed it. Trap money, Benny.
E agora vamos com ela, a rainha, a maravilhosa e salve-salve, a Nefertiti contemporânea, aquela que você fala uma letra e já sabe quem é. B, Queen B, Beyoncé. Sim, a mulher com mais indicações ao Grammy da história. A primeira mulher a ganhar 6 prêmios Grammy em uma única noite. E esta mesma mulher, Beyoncé Knowles Carter, tudo que você quiser, foi a música de Beyoncé foi tida pela Billboard como a melhor música do século. Eu estou falando de Crazy in Love. Love, ela é uma música lá de 2003. E na noite anterior da Beyoncé entregar o álbum dela pra gravadora, que é o Dangerous in Love, que é o primeiro álbum solo dela, tava lá à noite sem fazer nada. O Jay-Z entrou no estúdio, gravou os versos famosos de Crazy in Love na noite anterior, no improviso, nem era pra ele estar na música, e gravou, e foi um sucesso. Tanto que Crazy in Love ganhou o Grammy de melhor música R&B e o Grammy de melhor colaboração rap. Portanto, gente, olha a cagada, não é mesmo? Não é mesmo, ouvintes? Todos os instrumentos ouvidos em Crazy Love, batidas, sonoridades, foram tocados por uma única pessoinha. Uma única pessoa. O produtor Rich Harrison, também ganhador de Grammy.
Nossa, esse é um baita de um radialista, hein, meu? Puta.
A boca. O Harrison, ele escreveu Crazy Love em apenas 2 horas. Ele chegou na Beyoncé, mostrou as batidas da Beyoncé, adorou. A princípio ela não gostou muito, mas ela falou, não sei, essas batidas estão muito antigas, estão muito anos 90, a gente tá nos anos 2000 e tal. Mas ela viu de novo, gostou e falou assim, ó, te dou 2 horas pra você escrever essa música. E ela ficou com o que eles chamam de bridge, né? Com a ponte, que é o que faz, o que liga os versos ao refrão. Isso aí ficou a cargo dela. E aí o Harrison criou a letra de Crazy in Love em 2 horas. Crazy in Love é a única música a ficar no topo das paradas britânicas e americanas, né? E estadunidenses em 2003, né? Ficou aí no topo das duas paradas. Então ela é a única música a conseguir esse feito. Muitos dos passos de dança visto no clipe de Crazy in Love foram coreografados, criados pela diva, pela maioral, pela coreógrafa, dançarina, barra, cantora, compositora, Beyoncé, ela mesma criou. E no set de Crazy in Love foi que nasceu Sasha Fierce, a alter ego de Beyoncé, que morreu em 2010, que a Beyoncé falou assim, não tem mais alter ego não, sou eu mesma aqui no palco, não tenho mais esse negócio de duas personas não. Acho que é só.
Graças a
Deus. Vamos ouvir. Star like Ringo, war like a Greensboro wreck. You crazy, bring your whole set. Jay-Z in the range, crazy in the range. They can't figure him out, they like, hey, is he insane? Yes, sir, I'm cut from a different cloth. My texture is the best firm chinchilla. Bem, agora, vai que eu seja um fã da Beyoncé, né? Que nem o Glauber, que demorou 40 minutos pra falar do bagulho. Mas eu também vou falar de outra música dela, só que com Jay-Z, a música dos Carters. Toca aí pra você saber o que é. Né? Que é, Ape Shit é uma gíria usada nos Estados Unidos pra você falar, ir à loucura, né? Ficar louco, eles chamam de Ape Shit. E nessa música eles usam esse Ape Shit pra também fazer um duplo sentido com o fato de ter macaco no nome, né? Ou primata, né? Que liga ao fato dos dois serem negros, né? O preconceito sofrido por eles lá nos Estados Unidos. Nessa música Ape Shit, pra quem não sabe, é a música que acabou de lançar o novo álbum do Jay-Z e da Beyoncé, dos The Carters.
Que chama, o novo nome do álbum chama Everything is Love. E esse álbum é bem mais rap do que os outros álbuns que eles já lançaram juntos, que não lançaram nenhum álbum.
Mas é o primeiro álbum deles, né? Como uma dupla, né? Um duo, né?
Mas os álbuns que ela tem, que ele tem, ele é bem mais rap, né? Quer dizer, ele é rap.
Comparado, né?
O Ipshit.
Cadê o negócio do FM, Igor?
Cala a boca. Ah, agora sim. Se você tava o tempo inteiro, tava falando assim. A Lady de Ipshit mostra a superioridade deles. Eles mostram como eles são superiores aos outros. Eles citam o Super Bowl. O Jay-Z fala que não precisava de ir pro Super Bowl, porque ele foi convidado em 2017 pra cantar no Super Bowl, só que ele recusou. Muitos falam que é porque naquela época os jogadores estavam fazendo aquele sinal pra bandeira, quando o Trump tava ganhando as eleições e tal, eles estavam se ajoelhando. Muitos falam que era em apoio aos jogadores negros, que eles estavam sofrendo preconceito na NFL, né? Na Liga de Futebol Americano lá. Então ele recusou se apresentar no...
No ano dele foi quem?
Se eu não me engano, foi o Justin Timberlake,
né? Timberlake.
Foi ano passado. Então ele se recusou, ele cita isso dele na música, ele também cita o fato dele ter concorrido ano passado a 8 Grammys e não ganhado nada. Ele falou que não precisa dessa porra, porque ele é muito mais...
Ele deveria citar o fato de ter traído o Beyoncé também,
isso,
né?
Isso daí eu não sei. Mas eles citam vários... Cita o presidente, fala que, porra, presidente, melhor você tomar cuidado que a gente tá chegando também. E a Beyoncé também fala a mesma coisa. Ela cita várias pessoas de nome, fala que ela é superior, não sei o quê. É, a música... foi produzida pelo Jay-Z, pela Beyoncé e pelo Pharrell Williams, como sempre.
Temos Pharrell no meio, né?
Sempre no meio. O Pharrell faz a voz de algumas músicas do álbum, só que nessa música em si, no Ape Shit, quem faz a voz é o Quavo do Migos e o Offset, também do Migos. Os dois rappers do Migos, eles meio que repetem, assim, as falas da Beyoncé e do Jay-Z. E o clipe dessa música foi gravado no Museu do Louvre, na França, onde eles fazem várias referências às obras que estão lá. Então eles fazem referências, sei lá, tem uma cena que a Beyoncé tá no... Eu acho que merece até um vídeo no Entendendo no nosso canal. Esse vídeo maravilhoso. Que eu vou fazer. Então eu vou falar muito não. Mas eles fazem várias referências mostrando como eles são superiores aos outros. A realeza. Mostrando como eles estão no nível... Tem até o plano famoso até que eles ficam na frente da Mona Lisa. Mostrando que eles estão no nível da Mona Lisa. Que eles são tops do tops. E a realidade é isso. Eles estão tops do tops. Mesmo estando tops do tops, o álbum não fez tanto sucesso assim. Estreou bem, mas estreou modesto, né?
Não era esperado, né? É um nicho muito pequeno, né?
Exatamente. Mas hoje em dia, pô, você vê a Billboard, 8 músicas da Billboard são rap. Mas não fez tanto sucesso, mas pra Beyoncé fez ela voltar pra parada da Billboard bem. O Ape Sheet foi pra 13º da Billboard, que era um número que a Beyoncé em si não chegava, fazia muito tempo. Mesmo o álbum dela ficando em primeiro na Billboard 200 por muito tempo e tal, mas ela não conseguia chegar muito perto dos 10 da Billboard. Só que o Ape Sheet chegou e tá fazendo muito sucesso no YouTube e provavelmente vai bombar lá pra frente, né?
E o fato dele ser gravado no Louvre aumentou muito as visitas ao museu.
Eles estão fazendo uma tour, né? Estão falando em fazer uma tour pelos lugares onde eles gravaram no Museu do Louvre.
Sim, aí tipo aqui, a Beyoncé passou não sei o que, aqui eles gravaram tal cena e tal.
Roteiro,
né? Fazer um roteiro do clipe.
E o vídeo do Ape Sheet foi dirigido pelo mesmo diretor que dirigiu o clipe Beyoncé, que é um clipe que ela lançou naquele primeiro... Aquele primeiro projeto dela audiovisual que tinha todos os clipes lá, que foi
o álbum auto-intitulado do Beyoncé.
Sim, exatamente.
Terminamos mais um Pod Pop FM. Pra você que gosta de música, azaração e muito contexto histórico e curiosidades e coisas de música, este é o lugar.
Ele não consegue falar com
você. Você consegue, Igor? Cadê sua voz de radialista?
Terminamos o nosso Pod Pop FM, com a graça de Deus, terminamos aqui felizes. Muito obrigado pela sua audiência, né? Por ter ficado aqui ouvindo. Se você gostou desse Pod Pop FM, tem outro Pod Pop FM falando de outras músicas, de umas músicas bem patéticas que o Glober escolheu, mas são bem legais. Você pode ouvir. Mas antes, gente, não se esqueça de entrar lá onde, Glober?
No nosso
canal do YouTube, exatamente. No nosso canal do YouTube. E se inscrever lá em cima, lá, apertar o sininho pra você ver nossos vídeos toda quinta-feira.
E pra você que gosta de música, você já tá nessa página aí, você vai olhar lá embaixo que eu coloquei vários outros podcasts de música lá.
Puta, tem podcast até.
Tem muitos podcasts de música. Gente, se você gosta de música, vai ter lá. Então até semana que vem. Beijo, menina. Beijo, seu menino. Até outra vez.
Até mais. Tchau, tchau, gente.